Olá, amigos, bem-vindos ao Observatório Geral. No momento em que está tudo pegando fogo, né? O mercado está enlouquecido, as pessoas estão cada dia mais afetadas por esse processo eleitoral, muitas vezes sem bom senso, e surgindo no horizonte algumas questões muito perigosas, como a questão da liberdade de expressão, enfim, as coisas estão muito estranhas. Hoje eu queria falar para vocês algo que eu tenho frequentemente me lembrado e coloquei nesse artigo para a gente refletir um pouco, além de atualizar sobre a questão que envolve o segundo turno. E a ideia é: para cada mentira existem sete verdades. Na verdade, a frase podia ser vista também como: para cada vício existem sete virtudes. E eu passei boa parte da minha infância ouvindo essa frase, que é muito sábia, do meu pai. Sem dúvida, isso é algo que mudou minha vida. Acabei levando isso comigo, passei para os meus filhos, passei para os meus amigos e agora eu passo aqui para vocês. Ela representa algo que nos faz pensar, né? Nos faz refletir e que pode mudar a nossa vida se a gente entende a profundidade e o sentido do que nós estamos falando. Equivale a dizer o quê? Que para cada problema existem sete soluções. Algo que definitivamente me guiou ao longo de toda a vida, na medida em que não apenas me fez uma pessoa mais crítica e otimista, mas, de certa forma, exponenciou em mim a criatividade na busca de soluções mais efetivas e duradouras. Aquela ideia de da resposta única é algo que, de certa forma, tolhe a criatividade das crianças, por exemplo. Aquela ideia de numere a primeira coluna de acordo com a segunda, enfim, aquela questão relacionada à educação tradicional que inibe a criatividade das crianças. Por outro lado, o que que essa frase quer dizer no momento que a gente está vivendo, eu digo, aplicada a esse momento eleitoral? E ela quer dizer que para cada mentira existem sete verdades. Porque a mentira é sempre algo que precisa ser empurrada por narrativas e por muita repetição, como aquela defendida por Joseph Goebbels, o ministro de propaganda nazista, né, do Hitler. Já as verdades bastam ser vistas, interpretadas por qualquer pessoa de bom senso para saber que o que são fatos irrefutáveis e o que não são. E hoje, mais do que em outras épocas, para conhecer as verdades, basta dar um Google e filtrar o retorno das pesquisas, fazer uma espécie de curadoria. Mesmo que exista gente, né, hoje empenhada em reeditar a história, como a questão do Ministério da Verdade na distopia 1984 do Orwell, ainda somos nós que decidimos o que entendemos por verdades irrefutáveis, que podem ser provadas e comprovadas. No momento em que se afunila a campanha do segundo turno, o que vemos é uma esquerda com a nítida percepção de que o Bolsonaro está na frente, e pior, com tendência de crescimento. E isso intensifica a sua estratégia única, que é mentir deslavadamente, como eu tenho alertado em outros artigos, e deles é o que fala sobre por que Bolsonaro vai vencer. E apenas para ilustrar por que a esquerda está desesperada, basta vermos a nova realidade das pesquisas, mesmo que eu continue a questionar e não acreditar muito nelas. Por exemplo, na última Datafolha, que saiu em 16/10, se comparado com as preliminares do primeiro turno, onde o que separava a esquerda da direita, Luiz Inácio de Jair Bolsonaro, era algo em torno de 15 pontos. Nessa, de 19/10, o que vemos é um empate técnico. Se a gente pensar bem, baseado no monumental erro desse instituto no início, no primeiro certame, né, no primeiro turno, é algo a se pensar. Mas já temos, por exemplo, duas novas pesquisas. A do Instituto Veritas, que já dá 47,3 para o Bolsonaro e 44,9 para o outro candidato. Isso em termos de votação espontânea. E em termos de votos válidos, 51,2 para Bolsonaro e 48,8 para o seu adversário. Ainda no outro instituto, o Brás Market, em 20/10, portanto, hoje, o que vemos é intenção de voto 52,7 em favor de Bolsonaro e 47,3 em favor do seu adversário. E considerados votos válidos, 52,7. Ah, perdão, é a mesma coisa. Mas vamos voltar à questão das mentiras deslavadas. Se as mentiras deslavadas, a ideia de demonizar, desumanizar ou desconstruir o adversário são a única estratégia da esquerda, já que as verdades os condenam, é natural que essa prática se identifique, intensifique diariamente até as eleições. E que sejam, como estamos vendo, produzidas em larga escala pela militância desprovida de qualquer outro tipo de munição. E eu me refiro a realizações e fatos positivos que pudessem ser atribuídos a eles. E um fato curioso: quanto mais mentem, mais o adversário parece crescer. Será que é que a população também não engole mais esse tipo de mentira? Logo, nós não devemos nos deixar dispersar por esse jogo que certamente representa, de uma forma inequívoca, o desespero que a esquerda aparenta em relação às intenções de votos para o segundo turno. Neste momento em que as mentiras estão liberadas para a esquerda e as verdades proibidas, na verdade censuradas para a direita, sabemos que cada dia, pela própria movimentação do sistema, que o que está em jogo é o futuro do Brasil e dos brasileiros e não qual dos candidatos tem a maior rejeição. Ao contrário do que se possa pensar, o segundo turno não é uma luta entre rejeições, e sim uma comparação entre propostas e plano de governo. E é aí que a esquerda patina, se equivoca e perde o rumo, e perde terreno. Não é tão fácil enganar o povo como no passado, mesmo com a velha mídia engajada como nunca se viu. A luta será permeada por atos de desespero, como todos aqueles que perderam uma boquinha no Brasil da esquerda e que ainda podem perder com a reeleição de Bolsonaro. Eu me refiro ao grande sistema corrupto e até mesmo aos países membros do Foro de São Paulo, que esperam ser financiados pelo Brasil, como já o foram no passado. Agora, algo que mais importante para eles, que vem a derrocada de suas economias, de um modo geral, na América Latina. Imagine um governo tirando recursos dos brasileiros para bancar as ideologias. Sempre digo que ideologias não tem nada de ideologia nisso. Da esquerda socialista, comunista, progressista, ou o nome que eles queiram dar, pois no fim dá tudo na mesma. São organizações criminosas que assumem o poder para sugar os países e degradar a população. Assim, nada é mais eloquente hoje do que a derrocada dos países da América Latina que, infelizmente, aderiram ou foram conduzidos para governos de esquerda. No caso do Brasil, não é preciso ir muito longe na nossa história, que onde podemos ver o desastre promovido pela esquerda no país, uma herança maldita que a direita recebeu em 2019 e que, mesmo com pandemia, crise hídrica, guerra da Ucrânia em quase 4 anos, com uma boa gestão e sem corrupção, estamos conseguindo reverter a curva e voltando a crescer, depois da maior recessão que a má gestão petista produziu em 2015, que não é segredo para ninguém. Mas a missão, como eu tenho dito, é virar votos, e continua. Como diz o ditado, o jogo só acaba quando termina, e ele só termina no dia 30 do 10. Mesmo sabendo que o placar virou, as pesquisas, como eu mostrei, já apontam isso. Nesse sentido, basta ver que o que está acontecendo em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste, que é fundamental para que cada um não deseja ver a esquerda voltar a comandar o país, como fez entre 2003 e 2016, a chamada era PT, e que o que estamos vendo em boa parte da América Latina, me refiro a Venezuela, Nicarágua, Argentina, Chile, Equador, dentre outros, tomados pela esquerda, que se posicione decisiva e ativamente para trazer votos para a reeleição. Como eu disse, não é uma questão de gostar mais ou menos de um dos candidatos ou nem gostar de ambos. Trata-se da defesa da nossa sociedade e apoia pautas que estão produzindo resultados inquestionáveis. Sabemos, cada dia, mais o que cada um dos lados propõe. Nesse aspecto, apenas para ilustrar, vale dar uma olhada num dos indicadores que eu considero chave para fazer uma boa análise, e eu me refiro à questão da inflação. Se a gente considerar o G20, os 20 países mais ricos, o Brasil é a quarta economia com menor inflação dentre os 20, à frente de União Europeia, Reino Unido, Itália, Canadá, Estados Unidos, Espanha, França, enfim. O Brasil vai muito bem, e a repercussão favorável desse aspecto de menos inflação a gente vê no dia a dia da qualidade de vida da população. Se a gente analisar, essa estatística refere-se ao ano de 2022, entre janeiro e setembro. Se a gente vê o mesmo indicador em relação à América Latina, nesse caso de janeiro até agosto, o Brasil o segundo melhor indicador entre todos, com seus 4,1, à frente de, enfim, a Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia, enfim, todos os demais países. E, ok, com base nisso, a gente tem que parar para pensar e vale a pena reafirmar. Mesmo com todo um sistema mobilizado contra um único candidato, na verdade, não é contra um candidato, é contra o Brasil e os brasileiros, a força parece que está conosco, a parte majoritária da população. A mobilização dos brasileiros de bem, que deseja um país livre, pujante e isento de corrupção, está vencendo. Portanto, não é hora de descansar. Não descanse um só minuto sequer até o dia 30 de outubro. Cada voto é um voto. Ninguém precisa gostar do candidato da direita, mas sim do Brasil e do futuro que sonhamos para nós e para os nossos entes queridos. Mais uma vez, olho vivo, o Brasil está nas suas mãos.